A história de Carajás foi tema de uma palestra especial realizada em Belém, integrando a programação dos 15 anos do Instituto Tecnológico Vale. O evento reuniu pesquisadores, executivos da mineração, autoridades e representantes da imprensa. O ponto alto da programação foi a palestra do geólogo Breno Augusto dos Santos, responsável direto pela descoberta da província mineral de Carajás. Pela primeira vez, Breno apresentou em Belém os detalhes da expedição que, na década de 1960, revelou uma das maiores jazidas de minério do mundo. A participação do geólogo faz parte da produção de um documentário sobre a história de Carajás, com financiamento do projeto Paulo Gustavo.
A evolução da região, na parte mineral, foi fabulosa, muito maior do que eu podia sonhar naquela época. Então, a gente achava que ia ter uma produção de 20, 25 milhões de toneladas. De repente, a produção é absurda. Não sonhava que pudesse ter ouro, pudesse ter cobre, etc., na região. Então, a evolução mineral foi muito grande. Na parte ambiental, infelizmente, o que aconteceu ao redor foi meio desanimador. Porque eu não sou contra o agronegócio, mas o desmatamento foi acima, sem nenhum controle ambiental, sem nada, zoneamento ambiental, sem nada.
Na ocasião, o geólogo também aproveitou para ressaltar a importância da preservação ambiental.
A mineração, se for feita com responsabilidade e com fiscalização, ela é pontual. Vai fazer buraco? Vai. Não tem como fazer. Quer dizer, para acabar com a mineração, você tem que acabar com tudo isso que vocês estão usando aqui. Quer dizer, tudo que está aqui tem que sumir. Quer dizer, é impossível a humanidade evoluir sem a mineração. Não há como, não há como. Desde a Idade da Pedra que o homem evoluiu através da mineração. Então é importante que saiba isso. Agora é importante que ela seja feita sempre com responsabilidade. Hoje se confunde garimpo ou lavra clandestina, que não é mais garimpo, é com equipamento pesado, com mineração. Aquilo não é mineração, aquilo é crime. E a própria imprensa às vezes confunde, chama aquilo de mineração. Não é mineração, aquilo é crime, é lavra clandestina. Então é importante saber que é possível ter mineração, a não ser que a humanidade abdique o desenvolvimento. Agora, é importante que ela seja feita com responsabilidade e fiscalização. E estou muito feliz em ver que existe hoje um instituto que está se preocupando com isso, porque durante muito tempo, pouco se fazia em pensar em recuperar a área, em preservar a área, em fazer estudo do que existe dentro da floresta, que pode ter aproveitamento econômico, que pode ser reflorestado.
Durante o evento, o diretor científico do Instituto Tecnológico Vale, Guilherme Oliveira, destacou que a atuação do Instituto se fundamenta em uma ciência aplicada, com foco no desenvolvimento sustentável da região amazônica.
O que a gente busca aqui no Instituto é gerar conhecimento que viabiliza a Vale a planejar os seus empreendimentos, considerando com muito mais robustez o seu impacto social e ambiental. Então, operar uma mina desse porte num ambiente mega diverso como a Amazônia requer a geração de muito conhecimento da biodiversidade nesse lugar para que a gente possa fazer os planos adequados. Então, grande parte do nosso esforço foi em gerar conhecimento e gerar métodos e alternativas de trabalhar a biodiversidade de maneira a não ter perda de espécies e até promover ganho com o replantio de áreas degradadas. Hoje, o projeto mais desafiador, não só pelo tamanho, mas pela sua ambição, é o projeto genômico da biodiversidade brasileira.
A diretora de Soluções da Natureza da Vale, Patrícia Daros, também participou do evento e reforçou o compromisso da empresa com a agenda ambiental, especialmente diante da aproximação da COP30, que será realizada em novembro em Belém.
Eu acho que todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo, do ponto de vista de buscar essas soluções baseadas na natureza, ela é um impulso da mineração para olhar, na verdade, para todo o potencial que existe na Amazônia e no Brasil, mas isso a partir das pessoas que vão construir isso junto conosco. Nosso negócio continua sendo mineração, mas como uma mineração responsável e legal, a gente entende o nosso compromisso socioambiental e envolver as pessoas que fazem isso, né, acontecer é fundamental. Então, assim, como é que a gente faz? Trazendo parceiros, trazendo a comunidade, trazendo quem faz isso de fato junto conosco, criando as iniciativas e também divulgando as iniciativas. Por isso que eu acho que nesse momento pré-COP, e a COP, ela vai ser super importante. Eu acho que pouca gente, como você falou, conhece o trabalho desenvolvido aqui, e a gente quer aproveitar esse momento para dizer, as soluções baseadas na natureza, elas já existem. É como é que a gente consegue mostrar isso e trazer outros junto conosco para que isso tenha escala, né? E que tenha um impacto socioambiental é muito mais positivo do que a gente vem já fazendo.
Ela destacou os três pilares da atuação da Vale na agenda climática: descarbonização da cadeia de produção, conservação e restauração florestal com valor social e transição justa, com participação das comunidades locais.
Então, descarbonização é o nosso negócio hoje, com certeza. E toda a discussão dos minerais críticos, que são minerais fundamentais para a gente fazer essa transição para uma economia de baixo carbono. Eu acho que um outro pilar importante são as soluções baseadas na natureza. Floresta ainda é uma das maiores soluções que a gente tem para enfrentar aí a discussão do combate às mudanças climáticas, principalmente quando a gente pensa no estoque de carbono que uma floresta tem, na regulação do clima. A gente sabe da importância da Amazônia hoje para a regulação do clima global, né? E uma outra coisa é transição justa. Não dá para a gente fazer essa transição esquecendo as pessoas, né? E por isso que fazer junto com as pessoas que estão dentro da floresta, vivem na floresta, da floresta, ele é super importante. Então, a transição, ela tem que ser feita. A gente tem total capacidade, mas a gente precisa fazer isso pensando nas pessoas que vivem aqui.
Muito além de uma celebração, o evento realizado em Belém também representou uma oportunidade para reforçar o papel estratégico que a ciência exerce no desenvolvimento do setor mineral brasileiro. A programação evidenciou ainda a relevância da preservação da memória histórica, especialmente no contexto da província mineral de Carajás, e reafirmou o compromisso com práticas sustentáveis como caminho essencial para a mineração do futuro. De Belém, Luiz Augusto Andrade.